de Deus esteja com cada um de vocês que estão entrando nesse programa. Aqui quem vos fala é Eliseu Martins e eu vou com vocês até o meio-dia. A droga é um superconsciente físico e químico que onde a pessoa, quando ela vicia, ela não consegue sair. Algumas pessoas, por ter o seu organismo mais forte, ela consegue ela consegue brigar contra aquele alimento, ou seja, o organismo não aceita aquela química. Então, muitas pessoas que têm um organismo mais fraco, essa pessoa é mais fácil para ser dominada. Ou seja, a palavra de Deus fala em 2 Pedro que aquele que é vencido se torna escravo do vencedor, ou seja, muitas pessoas estão na de ser vencido pela droga. Muitas pessoas estão na de ser vencido pelas coisas químicas. Ou seja, não só a droga, mas tudo aquilo que vicia, tudo aquilo que leva a pessoa ao neurorismo, ou seja, tudo aquilo que mexe com o seu neurótico, com a sua cabeça, que envolve o vício, tudo aquilo que envolve a pessoa com o mundo químico, com o mundo de embriaguez, que deixa a pessoa totalmente alcoólatra. Ou seja, essa palavra eu quero falar para cada um de vocês, não só vocês que usam droga, mas para vocês que têm algum tipo de vício. Tem pessoas que são viciadas em cigarro, outros em cachaça, pinga, ou até mesmo em drogas. Ou seja, então quando eu falo do termo droga, eu estou falando do termo diretamente direto, ou seja, tudo aquilo que pode viciar. Tem pessoas que é viciado em pornografia, tem pessoas que são viciadas na internet, tem pessoas que são viciadas em qualquer coisa, chocolate, outras pessoas são viciadas em comidas e por aí vai. Então o vício, ele é alguma coisa que mexe com o seu neurotismo. Então quando a Bíblia fala em 2 Pedro que aquele que é vencido se torna escravo do vencedor, ou aquele que se deixa vencer, o mesmo se torna escravo daquilo que é vencido, a palavra quer dizer o seguinte: que você tem que ser maior do que qualquer coisa nessa terra. Você tem que vencer os obstáculos, você tem que vencer tudo aquilo que quer dominar você. Você não pode largar ser dominado, porque a Bíblia fala isso no primeiro capítulo de Gênesis, quando a Bíblia fala para o homem: domina sobre a terra, domina sobre os mares, sobre os peixes, sobre a natureza. Hoje, muitas pessoas não estão sabendo dominar, muitas pessoas estão largando o vício dominar ela, muitas pessoas estão largando as coisas do mundo dominar ela. Não essas pessoas que estão dominando, mas sim alguma coisa está dominando ela. Por isso que a Bíblia fala para você em Gênesis: domina sobre a terra. E também em 2 Pedro: aquele que é vencido se torna escravo do vencedor. Então, meu amado, minha amada, não deixe que o mal se te vença, não deixe que o mal consiga dominar a tua vida. Seja maior, seja mais forte, porque a única coisa que tem que dominar você, o único ser, esse ser é Deus. Porque Ele tem que estar acima, Ele tem que dominar mesmo. Agora, as coisas dessa terra, você tem que dominar no seu emprego, você tem que dominar naquilo que você faz, no seu trabalho. Porque se você não for uma pessoa dominante, o mal, ou alguma coisa, ou aquilo que você está lutando contra, os seus obstáculos irão dominar sobre a tua vida. E a cada um de vocês que estão me acompanhando pela TV Pra Vida Jesus, eu quero agradecer e dizer para cada um de vocês o seguinte: primeiro eu agradeço a cada um de vocês, que eu não sei aonde minha voz está sendo alcançada, mas a cada um de vocês que estão me ouvindo agora pela TV, a cada um de vocês que estão me ouvindo agora pelas rádios, emissoras afiliadas, a cada um de vocês que estão me ouvindo a cada canto do mundo, você tem que ser mais forte. Não deixa que o mundo venha dominar a sua vida. Ou seja, a igreja tem que dominar o mundo, a igreja tem que dominar as coisas que estão envolvidas ao redor dela. Porque se você deixar que o mundo domina a sua vida, se você deixar que o mundo entre na tua igreja, se você deixar que o pecado entre na sua vida, você irá sofrer grandes consequências, irá ter muitas reações, porque toda ação ela é desprovida de uma reação, ou seja, tudo que sobe cai, tudo que cai permanece no chão em estado de inércia. Então todos vocês que têm um foco de dominar, todos vocês que têm um foco de crescer, ninguém cresce sem antes dominar alguma coisa. E ninguém é campeão sem antes dominar. Ninguém chega ao topo sem ter que dominar algum objetivo. Então todos nós temos o nosso foco. Então se você tem o seu foco, se você tem o seu objetivo, o seu plano, a sua maneira para crescer, você tem que saber primeiro que você tem que dominar os seus obstáculos, você tem que dominar as lutas, você tem que dominar as trevas, você tem que dominar o pecado. Você não pode largar que nada venha dominar você. Então, ontem eu cheguei um pouco tarde no meu serviço e do lado de fora da minha casa tinha uns 6 pessoas fumando maconha, fumando droga. Então eu sentei ali um pouquinho longe deles e eles me chamou para beber um refrigerante e comer umas pizzas. E por ali eu resolvi conversar com aquelas pessoas que estavam naquele vício. Resolvi saber o que é que passa dentro da mente de um viciado, o que é que realmente passa na cabeça daquelas pessoas. Então aquelas pessoas, elas falaram para mim assim: você está me vendo curtindo, você está me vendo feliz aqui, mas eu daria qualquer coisa para eu estar no teu lugar. Eu queria ser você, o cara falou para mim, porque eu cheguei ali, eles me ofereceram as coisas, eu reneguei, eu falei que eu era evangélico e não praticava aqueles atos. Então eu aceitei apenas o refri para não fazer desfeita. Então aqueles amigos chegou em mim falando que eu tinha uma vida que tava inveja, que eles queriam ser eu. Por quê? Porque por dentro ele tinha acabado de falar que 4 horas da tarde ele tinha acabado de apresentar ele e o irmão dele na delegacia. Ou seja, essas pessoas que estão passando por isso, eles têm uma vida atormentada. Você pensa que eles têm uma vida boa? Talvez vocês vejam eles rindo, você vê eles felizes, mas aquilo é uma alegria momentânea. Só eles que sabem o que é que está passando no seu interior. E muitas pessoas que usam droga, essas pessoas usam para esquecer os seus problemas, para fugir um pouco da realidade. Muitas pessoas, elas querem sair do seu cotidiano, querem sair um pouco do seu foco, um pouco da sua realidade e viver um pouco de ilusão. E muitas daquelas pessoas que vivem isso, essas pessoas, elas não sabem o grave que tem. E essa pessoa que mais me chamou a atenção, que essa pessoa falou que ele e o irmão dele tem um chamado de Deus na vida dele. Ou seja, essa pessoa, ela falou que ele quer entrar nas igrejas, quer entrar, mas só que em momento sério. E essa pessoa me mostrou algo que muitas cristãs que eu conheço não tem, que é temor. Essa pessoa, ela falou que quando ele vai na igreja, ele quer ir quando ele tiver são. Por quê? Porque ele tem temor, ele não quer sair da igreja, ele me contando, e ir direto fumar as pedras dele. Ele não quer sair da igreja e ir direto pecar, ir direto errar. Então muitas pessoas estão no mundo, mas essas pessoas têm temor, essas pessoas sabem, essas pessoas ficam no mundo porque elas sabem que elas não querem ir, elas não querem frequentar, elas não querem servir a Deus e ao mundo, elas não querem praticar as coisas santas e depois praticar as coisas do mundo. Então foi horas e horas de conselho que eu dei para essas pessoas. Então essas pessoas, só para você ver, elas fumou umas 4 vezes, cada uma, umas 4 rodadas. Então eu fiquei assim observando o quanto o inimigo é cruel com essas pessoas. Quando uma pessoa é viciada nesse mundo de drogas, quando a pessoa tem esse vício, a pessoa, ela sofre muito. A família dessa pessoa. Os pais não dormem, a mãe fica esperando. Se você que é um viciado que está me ouvindo nesse exato momento, que está me assistindo pela TV, está vendo que estão em conexão agora ao nosso programa, você pode ter certeza que quando você bater uma vez no seu portão para sua mãe abrir, ela estará te esperando acordado. Isso você pode ter certeza. Toda mãe são assim. Quando você sai para a rua, ela já fica logo preocupada com os filhos. Porque o que é que pode acontecer com o filho? Ela fica preocupada. Então, esse jovem que eu acabei de falar para vocês, que tinha prestado depoimento na delegacia umas 4 horas da tarde, relatando ele para mim. Essas pessoas que passam por isso, elas precisam de um empurrão. Ou seja, elas precisam de pessoas que levam a palavra. E exatamente da boca dessa pessoa, eu escutei ela falando que quando uma pessoa entra no ônibus evangelizando, fazendo a obra, falando de Deus, ela se sente tão bem com aquela palavra. Parece que ela ganhou o dia. Quem está falando não sou eu, foi o relato que essa pessoa que usa viciada que me falou, que quando uma pessoa fala de Deus para ela, ela se sente tão aliviada, ela se sente uma outra pessoa. Então, meu amado, comece a fazer a obra. Se você vê uma pessoa caindo, se você vê uma pessoa doente, se você vê uma pessoa fraca, seja a fortaleza dessa pessoa, leva um Deus forte para ela, apresenta para ela uma palavra de Deus, porque essa pessoa, por mais que você pense que ela não precisa, por mais que essa pessoa não aparenta precisar, ela necessita sim. Toda pessoa, ela necessita de uma mudança, até eu e você. Talvez você pense que a tua vida esteja ajeitada, ou seja, que esteja com uma vida boa, mas cada um de nós necessitamos de uma mudança. Mas a diferença é que cada mudança que essas pessoas necessitam seja diferente. Ou seja, a minha mudança talvez seja uma mudança espiritual. Agora, a mudança dessas pessoas que estão lá no mundo, que estão usando pedra, que estão usando maconha, que estão fumando, que estão bebendo, que estão fazendo as coisas do mundo, essas pessoas talvez tenham uma mudança diferenciada, ou seja, uma mudança de libertação. Então, a cada um de vocês que estão me acompanhando agora, vocês que usam droga, vocês que são evangelistas, a cada um de vocês, eu não sei o que você faz ou o que você deixa de fazer. Agora, o que eu quero falar para cada um de vocês é que tudo, enquanto você há vida, há solução para você voltar para as coisas que você praticava antes. Então, vocês que estão se perdendo nesse mundo, procure ajuda, procure uma ajuda espiritual. Procure alguém que possa te aconselhar, alguém que possa te ajudar com palavras, porque melhor é aquele que ajuda com conselhos do que aquele que julga as pessoas. Melhor é aqueles que te dão conselho do que aqueles que fazem de você o tribunal, do que aqueles que querem te julgar e te condenar. Muitas pessoas estão perdendo a sua sensibilidade, ou seja, muitas pessoas estão fazendo tantas coisas mudando. Muitas pessoas não têm gosto de vir para a igreja, porque tem muitas pessoas dentro da igreja mesmo julgando ao meu próximo. Tem muitos crentes que estão condenando as pessoas pela aparência. Então é isso que Cristo nos ensina. Então vamos ser luz, vamos caminhar para o caminho que leva à luz. Vamos ter o prazer de salvar as pessoas que estão se perdendo. Muitos mendigos, ou talvez você pense que não, mas quando eles pedem, muitas pessoas, é porque eles têm fome. Muitas pessoas, talvez R$2 para um mendigo vale mais do que R$1.000 para você. Talvez R$1 para um mendigo vale mais do que um salário mínimo para você. Porque você tem a sua família, você tem aquilo como se recorrer, aonde se recorrer. Agora, aquelas pessoas que estão na rua, deitado, passando frio, muitas noites sem dormir, passando muita tribulação, ou seja, muitas pessoas fazendo mal. Quando eu trabalhava no hotel, na Mopac Hotel, acontecia muitas coisas que eu admirava, ou seja, o mendigo, ele botava o seu colchão ali no canto. Então a minha patroa mandava eu ir lá pegar aquele colchão, aquele colchonete, tudo que aquele mendigo tinha. E uma sacola de roupa, uma trouxa de roupa. E jogar dentro do container, dentro do lixo, para o caminhão de lixo levar embora. Por quê? Porque dentro do seu ponto de vista, se ela aceitasse que aquele mendigo ficasse ali no seu jardim, muitos outros mendigos virão através daquele, ou seja, ali ia lotar de mendigo. Então, essas são o que passa na cabeça dos ricos. Todos os ricos em geral, todas as pessoas que têm empresas pensam dessa forma. Não aceitando que o mendigo deite, ou seja, não aceitando que o mendigo passe uma noite na porta do seu estabelecimento, porque outros mendigos virão, ou seja, eles se acostumarão e vão querer ficar ali direto. Então, para tu ver aonde o mundo está começando a sua maldade. Ou seja, por isso que nós que somos cristãos não sabemos a que ponto que chega a maldade do homem. Se está no começo, se está no meio ou se está no fim. Porque muitas pessoas estão sendo cruel. Às vezes, o mendigo pede a pessoa um trocado e a pessoa tem para dar. A pessoa joga... joga com o resto da comida fora, mas não ajuda aqueles que necessitam, não ajuda aqueles que precisam. E a cada um de vocês que nos acompanha agora através da bravidajesus.net, eu quero dizer a cada um de vocês que a partir de hoje comece uma vida diferenciada, comece uma vida com Deus, peça a Deus uma direção para que você possa fazer a obra de Deus, comece a levar comida para quem necessita, começa a ajudar as pessoas que necessitam e você vai ver o tanto que Cristo vai multiplicar na tua vida. Você vai ver o agir de Deus na tua vida, não só na tua vida material, não só na tua vida física. Começa a ajudar as pessoas, começa a ajudar os pobres, que você vai ver a tua vida espiritual crescer de forma radical, igual uma roda gigante. Você que está embaixo, você vai ver a tua vida subir tão rápido que as pessoas irão só ver um vulto. Você irá ver a tua vida espiritual crescer tão, de uma forma tão impressionante, que muitas pessoas irão ficar de boca aberta, mas muitas pessoas irão perguntar o porquê. Mas Deus, ele irá saber o seu íntimo. Porque igual aquele jovem que era o coração de Deus, que é Davi, muitas pessoas julgavam ele pela aparência, até mesmo quando ele foi matar Golias. Muitas pessoas não acreditaram nele, pensou que ele ia morrer, pensou que ele iria, não iria sobreviver. Mas ele mostrou para cada pessoa que o que define a maturidade não é o tempo, não é a idade. Ou seja, você me vê, talvez eu tenha idade para ser teu filho, talvez eu tenha idade para ser teu neto, teu bisneto, teu sobrinho. Mas você me vê assim, o que define a pessoa não é o tempo, o que define a pessoa é a maturidade, ou seja, é a forma que a pessoa tem de estar em meio com Deus, ou seja, a sua forma que você tem para lidar com as coisas de Deus, a sua experiência é aquilo que você, não é aquilo que você possui, a sua experiência é aquilo que você levanta em favor às pessoas. Então, todo mundo tem a sua modo de experiência. Então, a minha experiência, quanto mais eu pratico aquilo, mais eu tenho experiência. Quanto mais eu estou pregando a palavra de Deus, mais Deus está me capacitando. E quanto mais Deus me capacita, quanto mais Deus me prepara, mais eu irei estar firme para pregar contra o que está contra o pecado, tudo aquilo que é contra as coisas.
Eu quero ver, abre a boca e dá um glória, deixa Deus mudar.